Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação. 2:06.
Acerto, agilidade na informação. Difusora, 2:06. É dia 31 de maio de 2023. Véspera aí do aniversário de Bom Despacho. 111 anos de emancipação política administrativa. A gente tem o prazer de estar recebendo aqui em nossos estúdios ao vivo o prefeito de Bom Despacho. Excelentíssimo prefeito Dr. Bertolino, seja bem-vindo à Rádio Difusora FM. O nosso boa tarde, doutor.
Boa tarde, Califa. Boa tarde, ouvintes da Difusora, toda a equipe da Difusora. É sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês, Califa, e com essa audiência maravilhosa da Rádio Difusora. É um grande prazer.
Doutor, prefeito, cidade de Bom Despacho está com 100% de iluminação de LED aí, né? Esse também é um presente aí para Bom Despacho, né, das comemorações aí do aniversário de Bom Despacho?
Com toda certeza, Carifa. Nós somos uma das poucas cidades do Brasil que tem a iluminação pública 100% de luz de LED, né? Isso é muito importante porque, primeiramente, melhora muito a qualidade da luminosidade, então isso dá mais conforto para as pessoas, quem quer andar à noite tem muito mais tranquilidade, e também melhora muito a segurança da cidade, que já está provado, né? Que os locais onde você tem uma boa iluminação, você tem muito menos delito, furtos, essas coisas, né? Então é um fator que contribui para a segurança. E ainda, é claro que também é importante, traz uma redução considerável, em torno de quase 50% na conta da iluminação pública que a prefeitura paga. De tal maneira que é uma iluminação que ela consome menos energia, portanto ela é mais ecológica, ela é mais barata e ela é de uma qualidade muito melhor. E Bom Despacho, felizmente, hoje nós podemos nos orgulhar de ser uma das poucas cidades em Minas Gerais e no Brasil 100% LED. E em breve nós estaremos iniciando uma extensão de rede para levar essa iluminação a alguns lugares que ainda não têm iluminação, né, que às vezes falta um poste aqui, outro lá, são cerca de 800 postes que estão faltando, e também iluminaremos com LED as duas entradas da cidade, tanto pela BR-262 como pela MG-164. A gente espera que nós iniciemos essa extensão e essa iluminação das entradas ainda neste ano. O processo já está em fase de licitação e em breve estará começando.
Muito bem, essa parte aí saiu da CEMIG e passou agora para a prefeitura. Quem precisa de alguma revisão, alguma lâmpada que seja queimada, tipo assim, agora é tudo com a prefeitura.
Totalmente com a prefeitura. Isso quando era nas mãos da CEMIG era uma demora violenta, né? Então essa empresa que fez a troca aí de mais de 60% do parque, ela também assumiu a manutenção, né, as trocas das luzes que queimam, ela assumiu isso e tem sido feito assim, um trabalho muito bom. A população já deve ter percebido que ela não demora mais do que 24, no máximo 48 horas para trocar uma luminária que esteja queimada, que é mais um bom serviço prestado pela nossa administração.
Prefeito, cidade do interior, isso é muito importante para Bom Despacho, então nem se fala. Emprego e renda. É verdade que fechamos aí o ano passado com mais de 6 mil novos empregos aqui em Bom Despacho, região?
Califa, isso é uma coisa assim que eu tenho muito prazer em falar disso, porque eu acho que o que dá dignidade para as pessoas é emprego e renda. Eu acho que o brasileiro, especialmente o bom despachense, não quer viver de cesta, não quer viver de favores de governo. Então, o que dá realmente dignidade, que dá qualidade de vida, é o emprego. E Bom Despacho é uma cidade, né, que, como esses dados são dados oficiais do CAGED, né, e eles, o ano passado nós geramos aqui em Bom Despacho, foram criadas mais de 6 mil vagas de emprego em todos os setores, né? Então não é apenas não são apenas empregos de setores mais especializados, que envolvem uma formação acurada, né? Mas também empregos para pessoas que não têm, que têm primeiro grau apenas, ou seja, é uma economia que tem se diversificado muito, trazendo essa boa notícia aí de 6 mil empregos. Mas acho que eu gostaria de ressaltar também que apenas nesse ano, de janeiro até maio agora, foram abertos em Bom Despacho cerca de 300 novos negócios, né? Seja microempreendedores, microempreendedores individuais, isso é muito importante, empresas de pequeno porte, né? Só agora já foram mais de 300 novos negócios. E eu acho que aí a prefeitura tem um papel muito importante, as ações da nossa prefeitura, que muitas vezes as pessoas não sabem delas, ou elas não veem, né? Só veem que o emprego está lá, mas por trás disso aí tem todo um trabalho da nossa Secretaria de Desenvolvimento, quando nós reabrimos lá a Sala Mineira do Empreendedor, lá na, juntamente com a Cibom, que tem ajudado os empreendedores a as questões da burocracia para se abrir uma empresa, orientado, então isso aí é muito importante. Nós criamos aí durante a pandemia o programa Pra Frente BD, que permitiu que muitas micro e pequenas empresas, né, tivessem acesso a um crédito mais barato para manterem os seus negócios abertos. A prefeitura subsidiou, pagou o juro desses empréstimos durante um ano, numa parceria inédita com a Credibom e a Credesp, nós pudemos fazer, dar essa ajuda aos pequenos empresários de Bom Despacho. Isso também foi muito importante, e nós fomos a quarta cidade de Minas Gerais a aderirmos à Lei da Liberdade Econômica, o Decreto da Liberdade Econômica, que tem facilitado muito a vida de quem quer empreender em Bom Despacho. Então, esses bons números, essa boa geração de emprego, tem com toda certeza, o dedo, a decisão da nossa administração de tornarmos Bom Despacho uma cidade cada vez melhor para se empreender, para se investir, gerar emprego e qualidade de vida para a nossa população.
Prefeito, isso era um problema a nível nacional, né, de estar abrindo, as dificuldades de se abrir um negócio no Brasil. Quer dizer que isso em Bom Despacho não existe isso mais, é fácil abrir uma empresa aqui em Bom Despacho?
Com certeza, Calife, isso aí é um grande problema. É claro que a gente há uma dificuldade do próprio setor público em se adequar a essas novas regulamentações, né, ou seja, desregulamentações, várias exigências sem sentido que eram exigidas de quem queria abrir uma empresa, foram banidas, e hoje está muito mais fácil. A gente consegue, aqui em Bom Despacho, você consegue abrir uma empresa em algumas horas via internet. Você nem precisa ficar aí na prefeitura, quer dizer, a parte da prefeitura, nós fazemos isso aí já até por via internet. Foram várias atividades, foram dispensadas de alvará. Então, assim, é uma série de medidas que os próprios empresários podem ter acesso a isso, seja diretamente na prefeitura, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, seja através da Sala Mineira do Empreendedor ou do nosso próprio site da prefeitura, que eles terão as orientações de como proceder para ter essa burocracia que somente atrasa banida de Bom Despacho.
Muito bem, prefeito, vamos falar de saúde, um pouquinho de saúde. Recentemente tivemos aí um mutirão de cirurgia. Como é que está essa fila? Como é que foi esse mutirão?
Olha, Califa, a saúde é uma coisa muito importante, né? A saúde é a minha área, né? Então, de maneira que a gente não poderia deixar de dar toda a atenção à saúde, e nós temos feito isso. Para você ter uma ideia, né, no ano de 2022, nós realizamos, via Secretaria Municipal de Saúde, mais de 1.500 cirurgias eletivas, ou seja, que são aqui na Santa Casa ou em outros hospitais conveniados, mais de 1.500 cirurgias, né? Sem contar um sem número de exames, exames de alta e média complexidade, consultas especializadas. E o trabalho não para. A nossa Secretaria de Saúde, através da nossa secretária Tamara, né, através da qual quero cumprimentar a toda a equipe da Secretaria de Saúde pelo belíssimo trabalho que tem realizado em prol da saúde pública de Bom Despacho. Eles trabalham diuturnamente. Só para você ter uma ideia, neste ano, de janeiro até maio, já foram realizadas mais de 500 cirurgias, cerca de quase próximo de 8 mil consultas especializadas apenas nesses 5 meses, cerca de 4 mil exames de alta e média complexidade já foram ofertados à população, né? Quase 500 cirurgias, dentre elas agora, né, um mutirão aí de catarata com mais de 80 cirurgias, e as pequenas cirurgias também, que são mais de 200 que foram realizadas até agora, e esse trabalho não para. Ele continua e a gente continua aí trabalhando para dar uma condição de saúde cada vez melhor para a nossa população, coisas que poucas vezes existiram aqui no Serviço Público de Bom Despacho. Então a gente fica muito satisfeito com isso, as pessoas têm nos dado um retorno muito satisfatório, e é isso aí, graças a esse trabalho maravilhoso da nossa Secretaria de Saúde.
Muito bem, eu tenho visto isso lá na UBS, né, no posto de saúde lá do bairro, pagando melhor dos médicos, estão ficando mais, prefeito.
Com certeza.
Antigamente ficava 6 meses e ia embora, 1 ano e ia embora.
Agora... Exatamente, cara. Nós tínhamos um problema aí de a questão salarial dos médicos que atendem as unidades de saúde, e se tinha uma discrepância salarial, inclusive, com relação à região. Nós conseguimos corrigir isso aí, estamos pagando uma média salarial até melhor do que a média da região, de tal maneira que nós estamos atraindo melhores profissionais e que vêm para ficar, e não ter a rotatividade é muito importante, porque permite ao médico criar um vínculo com a população, e isso faz toda a diferença no resultado do tratamento.
Muito bem, prefeito, a gente tem que falar da UPA 24 horas, né? Esse ganho para Bom Despacho, essa UPA 24 horas, como é que está o funcionamento?
Olha, cara, na verdade, a gente mantém ainda a questão da UPA 24 horas, depende muito do financiamento do governo federal. Nós estamos lá com esse pleito no Ministério da Saúde. Hoje, o que nós temos é o pronto atendimento, né, que tem funcionado 24 horas, terceirizado, a Santa Casa é quem administra e o município é quem paga. A gente tem feito um trabalho juntamente com a diretoria da Santa Casa, e o atendimento ele não para. Nós temos 2 profissionais diuturnamente, estamos conseguindo atender, e assim que nós conseguimos a nossa habilitação para a UPA 24 horas, que a gente espera que faça que isso aconteça esse ano, nós podemos ampliar ainda mais o nosso serviço de urgência. Agora, é importante a gente dizer que o nosso SAMU, ele continua aí funcionando, e nós estamos também no pleito para termos uma unidade de suporte avançado, que é a que conta com o médico, mas agora, antes mesmo de conseguirmos o suporte avançado, nós já estamos trabalhando, acredito que já no mês de julho, nós vamos ter uma unidade com suporte intermediário, que também ainda vai melhorar mais ainda o atendimento para as urgências e emergências aqui em Bom Despacho.
Muito bem, isso foi críticas em muitos prefeitos, em muitas prefeituras, em muitos prefeitos aqui em Bom Despacho, que passaram pela prefeitura, foram críticas, os repasses. Como é que estão os repasses aí às entidades, prefeito?
Olha, Califa, nós temos um grande respeito, né, e um grande apreço pelas nossas entidades, todas elas, a Asilo, a BAP, a PAI, a DEFIS, a Ecoterapia. Então, assim, são entidades que fazem um trabalho maravilhoso, que é o terceiro setor, que auxiliam muitíssimo o município, inclusive, assim, com uma expertise muito maior que o município não teria. Certo? Então, por exemplo, quando você vai atender as pessoas com deficiência, a PAI tem todo o know-how para poder fazer isso, né? Os idosos lá do asilo, o asilo tem muito mais capacidade de fazer do que se a prefeitura fosse tocar um asilo. Enfim, essas entidades são fundamentais para Bom Despacho. Desde que nós assumimos, né? Realmente nós não só não atrasamos, o que é nossa obrigação, os repasses, como temos procurado, na medida do possível, aumentar esses repasses. E a grande maioria, nós temos aí nesses últimos 2 anos, nós praticamente dobramos os repasses para essas instituições, seja com recursos próprios, seja através de recursos obtidos via os nossos deputados e também via as nossas injunções já lá no governo federal e no governo estadual. De tal maneira que a gente tem, claro que eu acho que esses recursos ainda estão aquém do que é necessário, mas com certeza eles têm sido muito mais do que em gestões anteriores, que é onde, como você bem disse, né? Nós já tivemos, inclusive, casos de suspensão desses repasses. Isso não ocorre. E eu acho que é importante, né? A Santa Casa é o único hospital de bom despacho e que atende também a toda a região, né? E nós, nesses dois últimos anos, nós aumentamos em 50% os repasses diretos para a Santa Casa, melhorando, permitindo que o hospital melhore a sua prestação de serviço, além de termos lutado muito, estávamos lutando muito com a nossa bancada a nível federal e estadual para obtermos emendas para a Santa Casa, e hoje a Santa Casa tem recebido um volume recorde de recursos via também emendas de parlamentares, o que tem permitido grandes avanços na prestação de serviço à Santa Casa. Então a gente faz essa parceria, o município sozinho não dá conta, e essa parceria é fundamental e nós estamos atentos e dedicados a elas.
Muito bem, prefeito, deixa eu perguntar para o senhor sobre como está a coleta de lixo e o nosso lixão. A gente sabe que o lixo é um problema mundial. Como é que está aí a nossa situação, o nosso quintal aqui?
Olha, Califa, como você bem disse, o lixo é um problema mundial, né? A coleta de lixo, a coleta seletiva, nós temos melhorado a coleta seletiva, né? Mas a coleta do lixo normal, ela continua sendo feita, né? De forma habitual. Inclusive a gente precisa ressaltar que muitas vezes a população, algumas pessoas não cumprem, né, não seguem as normas de colocar o lixo nos horários corretos, e isso atrapalha um pouco, mas a maioria da população colabora e a gente tem feito a coleta normal, né, tanto a limpeza quanto a coleta do lixo. Nós tivemos nossa intenção é de revitalizarmos o lixão, esse feio, esse triste cartão postal de bom despacho. O ano passado nós contratamos uma empresa para iniciar o processo de revitalização. Várias ações foram feitas lá no lixão, mas nós contávamos que o consórcio do resíduo sólido aqui da região, do qual nós fazemos parte, nós tínhamos o compromisso de entre 6 e 8 meses pararmos de depositar o lixo lá. E nós contávamos que haveria que a licitação para o transporte do lixo fosse realizada via consórcio nesse período. Infelizmente, por questões burocráticas, essa licitação não foi concluída ainda e nós tivemos que continuar fazendo a deposição do lixo lá. Então nós tivemos que suspender esse processo de revitalização temporariamente. A gente acredita que até o mês de agosto a licitação vai estar concluída lá pelo consórcio, não é pela prefeitura, e aí a gente vai parar de depositar o lixo ali no lixão, que já está com a sua capacidade já em fase de exaustão. E aí, assim que a gente parar de depositar o lixo ali e levá-lo para um local adequado, que é esses aterros controlados, isso aí vai ser via o consórcio, a gente retoma a revitalização. E a ideia é que até o final da nossa gestão, em 2024, a gente tem ali naquele local, que a gente já esteja com ele todo tratado de uma forma eficiente, e aquele monte de lixo ali em cima dele haja um mirante para a gente poder curtir aquela vista que lá de cima é muito bonita.
Muito bem, prefeito, é notório que a gente vê aí que você tem um carinho, uma preocupação muito grande, e o que deveria ser para todos os gestores, com as crianças, né, com as escolas municipais. Como vai aí as nossas escolas municipais? Fale um pouco pra gente.
Olha, Califa, eu acho que isso aí, como você disse, né, eu tenho toda o carinho, né, toda a atenção para com a educação. Todas as coisas aí, cuidar do lixo é importante, cuidar da saúde é fundamental, a gente fazer lutar pelo desenvolvimento da cidade é fundamental, mas o que realmente transforma tudo é a educação. Eu sempre digo, eu não canso de dizer que, repito sempre, né, eu sou, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, é graças à boa educação, a educação de qualidade, a educação pública que eu sempre recebi, que eu tive o prazer de receber. Então, eu sou o produto da educação que eu recebi. E eu acho que é isso aí que muda tudo. E eu não faria diferente na administração pública. Hoje, Bom Despacho, eu tenho a grata satisfação de informar que está entre as 10 cidades de Minas Gerais, de 853 municípios, que mais gastam proporcionalmente com educação infantil e a educação, com a educação como um todo, né? Na nossa rede. Nós estamos gastando cerca de 34% do nosso orçamento com educação. Educação infantil e o ensino fundamental. Enquanto que o preconizado, que o recomendado pela Constituição é 25%. Não é à toa que nós temos hoje laboratórios de informática nas 5 escolas do ensino fundamental com professores de informática. Os nossos alunos têm aula de inglês. Nós temos uma merenda escolar da melhor qualidade, que não pode dizer que é merenda, é uma refeição, são refeições que são servidas, refeições equilibradas, com trabalho preparadas por nutricionistas, alimentos de altíssimo valor energético, nutricional, enfim. Merenda, nós temos uniforme, nós temos um material didático que ele só você só tem igual em escolas da rede privada. O material escolar, os pais podem escolher o material escolar nas papelarias, nas lojas de Bom Despacho. Quer dizer, o que antes se fazia por licitação, que muitas vezes vinha de fora, hoje o pai recebe um voucher que permite a ele fazer essas compras aqui no comércio de Bom Despacho, o que é muito bom, porque dá aos pais, às crianças, a condição de escolher, e esse dinheiro fica aqui em Bom Despacho, fica aqui no comércio de Bom Despacho, fazendo girar a nossa economia. Isso é muito importante também. De tal maneira que nós temos feito assim um trabalho muito grande, a capacitação de professores, a equipe da nossa Secretaria de Educação, capitaneada lá pela secretária Gabriela, pelo subsecretário Márcio, a quem também eu quero cumprimentar aqui toda a equipe, na pessoa da Gabriela e do Márcio, parabenizar e agradecer pelo trabalho, porque de fato nós estamos fazendo aí uma revolução no ensino infantil de Bom Despacho. Isso aí, é claro, que investir em educação, Califa, as pessoas muitas vezes gostam de resultados rápidos. O investimento em educação, ele não é um investimento que tem um retorno de imediato, mas eu tenho certeza que esse nosso investimento vai estar mudando a vida dessas crianças daqui a 10, 15 anos, quando elas estiverem usufruindo desse conhecimento que elas estão recebendo agora. Eu acho assim, me emociona muito quando eu vejo, por exemplo, crianças da nossa rede do ensino fundamental cantando musiquinhas em inglês durante as aulas de inglês. Isso para muitas delas, para a grande maioria delas, não seria acessível durante toda a vida, talvez. E isso abre a cabeça, abre a visão dessas crianças, que certamente vão ser seres humanos, vão ser cidadãos bem melhores.
Muito bem. Prefeito, você esteve na Câmara Municipal na última segunda-feira, visitando lá o Poder Legislativo. A que se deve essa visita?
Olha, Califa, essa visita foi, na verdade, um convite da mesa diretora, através da presidente Sâmara, para que nós lançássemos lá, conjuntamente, o Poder Executivo, Legislativo e o Judiciário, uma campanha de combate às fake news em nossa cidade. Nós sabemos que, com o advento, especialmente com o advento das redes sociais, nós temos, isso facilitou muito a comunicação entre as pessoas, e essa comunicação, isso é muito bom, porém, nós temos um problema muito sério, porque mais pessoas tiveram acesso à comunicação e começou a haver, então, a se espalhar essas notícias, as fake news, que são notícias falsas, que tem o intuito, na maioria das vezes, de denegrir a imagem, de denegrir a moral de pessoas, e também desvirtuar, né, distorcer as informações corretas, principalmente a nível da política. Então, isso é muito importante, a gente precisa combater essas notícias falsas, que geralmente são feitas por pequenos grupos de pessoas, ou desocupados, ou pessoas de mau caráter, pessoas de má índole, que, em não tendo nenhum projeto, nenhum serviço prestado, né, para a comunidade, tentam denegrir aqueles que estão trabalhando. De tal maneira que essas pessoas precisam ser identificadas, precisam ser punidas, e as pessoas precisam ter a oportunidade de conhecer a verdade dos fatos. Então é isso que esse projeto se propõe, e nós estamos juntos com a Câmara, com o Poder Judiciário, trabalhando para que os nossos cidadãos tenham uma informação verdadeira e possam banir esses maus elementos das redes sociais e da própria dos outros canais de comunicação também.
2:32, entrevista ao vivo com o prefeito de Bom Despacho, doutor Bertolino. A gente tem uma pergunta do ouvinte Leandro, do bairro São Vicente. Ele diz o seguinte: é preciso falar sobre isso, sobre transporte público, né? Lotação, segundo ele, é caro e ruim.
Olha, Leandro, é o seguinte, a gente entende, né? Nós estamos aqui hoje, é preciso que a gente entenda o seguinte, as administrações vão mudando, e há contratos, há concessões, que, como é o caso do transporte público, que ele foi feito há 20 anos atrás. Então a gente tem um contrato a ser cumprido e a gente tem, na nossa gestão, nós temos fiscalizado esse contrato, né? Mas infelizmente há regras nele que a gente não tem como mudar de imediato. Quer dizer para você que esse contrato atual, ele vence agora em setembro. Nós já contratamos uma empresa, já licitamos uma empresa especializada que está remodelando a nova licitação que nós vamos fazer até setembro. Nela estão sendo redefinidas rotas, vão ser novos trajetos, quanto horários de ônibus que vão ser precisos, enfim, são várias novas ações que vão, com toda certeza, vão permitir melhorar muito a qualidade do nosso transporte público. A gente tem hoje aí uma empresa que ela segue o contrato, tanto é que houve uma CPI e nada foi apurado, né, de irregularidade, mas é um contrato antigo que precisa ser revisto, né? Certamente que outras empresas participarão do contrato, e eu posso assegurar para você que esse novo modelo que está sendo trabalhado, ele prevê, ele exige boa qualidade, ele exige horários, né? Nós vamos ter uma mudança de rotas, enfim, nós queremos trazer um transporte de melhor qualidade, né, e que atenda mais às necessidades da nossa população. Lembrando que as pessoas têm que entender que não existe almoço de graça. Houve um aumento muito grande nos combustíveis, né, nos custos de manutenção das empresas. Então, a questão do custo, ela vai ser, pode ser diminuída quando você faz rotas mais racionais, né, ou seja, itinerários que vão ser mais rápidos, você diminui o custo, e que tem um volume maior de passageiro. Então, quanto melhor o transporte, maior o volume de passageiros, menor vai ser a tarifa, certo? E nós estamos estudando, inclusive, uma forma de, eventualmente, virmos a subsidiar parcialmente esse transporte, para que não seja um preço astronômico, né? Nós estamos estudando isso também, até porque hoje a grande maioria das cidades já subvenciona o transporte para não pesar tanto para o usuário.
Então, o senhor acha que o que é caro o transporte aqui em Bom Despacho? O transporte é caro?
Depende. Eu acho que é preciso de ser avaliado, né? Nós temos, por força de contrato, a gente é obrigado a dar, de acordo com os demonstrativos, né, de custos, da concessionária, nós somos obrigados a reajustar as tarifas. Caso isso não ocorra, o que vai acontecer? A empresa vai à justiça, executar o contrato e o município vai acabar tendo que pagar a conta, né? Nós temos inclusive aí uma demanda muito grande contra da antiga concessionária do transporte público, né? Que cobra uma conta do município hoje de 30 milhões. Por quê? Porque houve uma defasagem nas tarifas, prefeitos lá atrás não quiseram conceder aumento e hoje o município vai ter que pagar. Quer dizer, isso está sendo discutido na justiça, mas uma hora a conta vai chegar. Quer dizer, é dinheiro que vai sair de quem? Do cidadão de Bom Despacho. Então, a gente quer sim que seja um contrato justo para ambas as partes. Né? Lembrando disso, não tem almoço de graça, na medida do possível nós vamos subsidiar, né? Mas a empresa tem os custos e custos que estão demonstrados documentalmente, e aí nós somos obrigados a dar essa correção anual, senão todos vão ter que pagar por ela mais tarde e muito mais caro.
Prefeito, me fala do trabalho de melhoria das vias da cidade, como anda, foram criadas novas faixas de pedestre, tá bonita a cidade?
Califa, nós temos trabalhado muito nisso, e aí eu gostaria de que as pessoas entendessem uma coisa: asfalto tem validade, você não faz, o asfalto ele acaba, né? Então ele vai ser gasto independentemente de como ele foi feito. Claro que o asfalto de melhor qualidade dura mais, mas também acaba. Então, de tal maneira que a gente tem uma malha viária muito grande e que durante cerca aí de, nos últimos 18 anos, foram muito poucas as vias que foram recuperadas. O que era feito era tapa-buraco. E o tapa-buraco, por melhor que você o faça, com um ano, o buraco volta, porque você tem chuva, você tem o desgaste, você tem cada dia mais carros, né, carros mais pesados, então de maneira que esse desgaste, uma hora você tem que refazer as vias. Inclusive a gente ouve as pessoas falando que a gente vai fazer o recapeamento, né, que ou seja, você vai refazer aquele asfalto que já está ali gasto. Muitas vezes as pessoas pensam, mas você está fazendo asfalto em cima de asfalto. Não, porque quando você vai fazer um novo asfalto, é muito mais caro. Você tem que fazer base, subbase, né? Você tem que fazer o cap, né? A capa, que é o asfalto realmente. Então isso é muito mais caro. Se você não recompõe esse asfalto, daqui a pouco você tem que fazer tudo de novo. Base, subbase, isso é muito mais caro. Então, quando a gente faz recapeamento, pessoal, não é porque a gente quer fazer asfalto sobre asfalto, não. É para conservar aquele asfalto. E, obviamente, a gente tem que asfaltar os locais de terra, os locais que não tem asfalto. Bom, e nós estamos aí com esse grande programa de recuperação asfáltica. Desde que eu assumi, lá em abril de 2020, nós fomos a administração que mais recapeou e asfaltou dos últimos 30 anos em Bom Despacho, Califa. Foram mais de 50 quilômetros de recapeamento de ruas e avenidas de Bom Despacho. E isso, claro, que melhora a condição. Mas como estava toda a malha viária estragada, muitas vezes as pessoas não percebiam isso, né? Então agora nós intensificamos, do ano passado até agora, foram 15 quilômetros, nas últimas 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio, já foram 5 quilômetros de ruas recapeadas, mais 1.200 toneladas de asfalto usado para o tapa-buraco, ou seja, nós estamos recuperando, a estrutura antiga, e nós ainda tivemos aí 2 anos que foram, tivemos recorde de chuva.
Muita chuva, né?
Muita chuva. Muito. Então, um asfalto que já está fino, trincado, com essa quantidade de chuva, ele acaba. De maneira que a gente, nós estamos recuperando isso aí. Eu sei que o buraco na rua, né, o asfalto ruim, é muito ruim quando você está passando ali todo dia. Eu também, como cidadão, sinto isso. Agora, as pessoas precisam entender que o dinheiro público, a gente não pode jogar o dinheiro público fora, né? Então, às vezes, você tinha uma cobrança aí nos meses de novembro, dezembro, janeiro. Cadê o asfalto? Está cheio de buraco. Nós não tínhamos condição de estar tampando buraco ou recapeando debaixo de chuva. Isso é jogar dinheiro público fora e nós não fazemos isso. Então, nós conversamos, nós explicamos isso para a população, que assim que passasse o período chuvoso, nós estaríamos recuperando. E é isso que nós estamos fazendo. Como eu te disse, somente em 6 semanas já foram mais de 5 quilômetros, isso vai continuar, A gente espera que até o final de 2024 a gente tenha conseguido recapear aí 80% das nossas vias, o que vai garantir um período muito maior sem buracos, vai ser muito mais tranquilo para a população já no próximo ano. E a gente vai também fazer uma grande força-tarefa aí para asfaltarmos, levarmos asfalto àquelas ruas que não têm asfalto. Agora, é importante a gente lembrar, Califa, e isso aí a população, o cidadão, não tem culpa, mas é preciso que ele entenda. Veja bem, durante muitos anos, aí administrações passadas, empreendedores faziam, por exemplo, um loteamento onde eles tinham que fazer asfalto, tinham que fazer rede de esgoto, drenagem e tudo mais, e isso aí não era feito. Os loteamentos eram aprovados erroneamente, né, de uma forma errada, né, e o cidadão mudava para lá com a promessa de que ia ter asfalto, ia ter esgoto, ia ter drenagem pluvial, e o que é que acontecia? Isso não ocorria, né, isso acabava ficando para a prefeitura ir fazendo. Então, muito do que hoje não tem de asfalto aqui, se deve, muitas ruas que têm muitos moradores, se deve à inoperância, né, de administrações anteriores que liberaram, por algum motivo ou outro, que eu não venho ao caso aqui, loteamentos, permitiram que empreendedores, vamos dizer, enganassem a população. E a gente, mas isso aí agora, essas pessoas não têm culpa disso, a gente está trabalhando para poder recuperar isso aí para o cidadão de Bom Disparo. Só que a gente não consegue recuperar tudo de uma vez, mas podem ficar tranquilos que já estamos mapeados, nós já temos um mapeamento, dos locais onde não há asfalto, e nós não estamos deixando de fazer asfalto por causa do recapeamento. Não, nós vamos fazer esse asfalto também, mas nós temos a obrigação de recapear, que é para conservar o que já está asfaltado. Então a população pode ficar tranquila. Agora, infelizmente, não dá para ser tudo de uma vez. Certo? Então nós vamos estar recuperando durante todo, até o restante do ano, até o final do ano, nós vamos estar continuando asfaltando, recapeando e tampando os buracos da cidade, além, é claro, de fazermos as pinturas, cuidarmos. Agora nós estamos começando agora, a partir de julho, nós vamos começar um grande projeto aí de recuperação das nossas praças, que também nós precisamos de melhorar, que já vem de muito tempo degradadas, nós estamos começando a recuperá-las. Enfim, estamos cuidando da aparência da nossa cidade, e vamos com certeza entregar uma cidade bem mais bonita do que o que nós recebemos.
Muito bem, prefeito, vamos passar aí para a programação dos 111 anos de administração política administrativa, da emancipação de Bom Despacho, passando a cidade já 111, já não é tão jovem mais Bom Despacho, 111 anos, prefeito. Como é que está a programação, os preparativos para o aniversário de Bom Despacho, 1º de junho?
Pois é, Califa, uma data muito importante, comemorarmos 111 anos da nossa querida cidade Sorriso, é realmente um privilégio para todos nós, e nós temos uma comemoração aí, uma programação vasta, de comemoração desses 111 anos, que começa amanhã, com o desfile cívico-militar, que vai ser aqui na Rua Doutor Miguel. E aí eu já aproveito a convidar a todos os ouvintes com suas famílias para comparecerem, que vai ser um desfile está sendo preparado com muito cuidado, com muito carinho, para a gente poder começar essas comemorações. Nós teremos esse desfile com mais de 1000 participantes, então, de maneira que vai ser uma ocasião muito boa para comemorarmos juntos. Mas a programação vai muito além. Nós teremos atividades recreativas, culturais, religiosas, teremos aí o Arraiá BD, teremos a Cavalgada da Fé, e teremos também a Expobom, que vai ser a 5 de julho. Então, as comemorações oficiais...
Vai até 8 de julho.
Vai até 8 de julho.
De julho.
Que termina com a Expobom, que vai ser uma grande feira de negócios, mas também com várias atrações. E aí eu gostaria de ressaltar aqui, Califa, que serão dois momentos muito importantes. Nós estaremos amanhã, após o desfile, nós vamos assinar, juntamente aí com a superintendência da Caixa Econômica Federal, o contrato para a liberação dos recursos da construção do tão sonhado anel rodoviário. com a extensão da Avenida Doutor Juca até o Anel. Uma obra que está orçada aí cerca de 70 milhões e que a gente espera começar a licitar já nesse mês de junho, para que até o mês de agosto, setembro, esteja iniciando, se Deus quiser. É isso aí, vai ser a grande obra de Bom Despacho dos últimos anos, que vai nos permitir melhorar muito o nosso trânsito, tirar esse trânsito pesado, evitar os danos, os acidentes, que o trânsito de tantos ônibus e caminhões que passam aqui por dentro de Bom Despacho, saia de dentro da cidade, vai nos facilitar, inclusive, a manutenção das vias, das nossas vias públicas, como eu já disse, evitar muitos acidentes. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar que a extensão da Avenida Doutor Juca até o Anel, nós vamos criar ali um novo vetor de crescimento para a cidade. Isso é muito importante e nós já estamos trabalhando juntamente com a Universidade Federal de Viçosa, o setor empresarial, através da Cibom, a Câmara de Vereadores. Nós já estamos trabalhando em um novo plano diretor da cidade. Então a gente vai ter uma nova área de expansão urbana que virá já sob essas novas regras, o que certamente permitirá um crescimento muito mais ordenado. Então, essa obra do Anel, ela tem várias finalidades e com certeza será um grande fomentador do desenvolvimento de Bom Despacho. E nós receberemos também, durante a Expobom, a visita do governador Romeu Zema, com vários secretários de Estado, deputados estaduais e federais, e lá nós vamos receber também faremos a entrega do plano, do projeto de adução das águas do São Francisco para a nascente do Rio Picão. Esse que talvez que não é um projeto da nossa gestão, nós estamos apenas viabilizando isso aí, é um projeto grande Alisson, do ex-ministro Alisson Paulinelli, de 1975, o visionário, e que esse projeto vai trazer uma mudança muito grande assim que ele estiver implementado. Será uma grande revolução para Bom Despacho, para Martinho Campos, mas para todo o centro-oeste de Minas Gerais, que vão ser cerca de 15 mil hectares irrigáveis aí nas margens do Rio Picão, que realmente vão causar a grande transformação na economia de Bom Despacho. É um projeto grande, é um projeto ousado, mas que nunca tinha saído do papel e agora nós estamos fazendo isso. Então nós já vamos aí, a nossa parte que era fazer o projeto, a parte da administração, nós estamos concluindo e vamos agora passar a bola agora para o governo do estado e para o governo federal, para podermos juntos obtermos as licenças e o financiamento para a gente iniciar essa obra, que, como eu já disse, ela ultrapassa a nossa administração, ela perpassa a nossa administração, ela é uma obra de Bom Despacho. E além do mais, além da questão econômica, aí talvez seja o mais importante, é que ela vai nos garantir água para a subsistência de Bom Despacho e da cidade de Martinho Campos. É água para o consumo humano, que a gente corre o risco sempre de faltar, e também água para o desenvolvimento. Hoje, se nós tivermos uma indústria que quer se instalar em Bom Despacho, que tem um grande consumo de água, nós teremos dificuldade. Com essa adução, esse problema acabará. De tal maneira que é um projeto extremamente importante, necessário para Bom Despacho, e nós estaremos aí dando o pontapé inicial durante a Expobom. Certo? O governador Romeu Zema é comprometido, é um entusiasta do projeto, e com certeza ele poderá nos ajudar muito. Além, é claro, dos deputados que nos apoiam, que vão estar nos ajudando lá juntamente com o governo federal. De tal maneira que são presentes, eu acho que isso é um...
Mas grandes presentes, grandes a irrigação, presentes, o anel rodoviário, são notícias excelentes.
Excelentes,
aí, numa data especial.
Está saindo do papel e é um presente para essa menina de 111 anos, que é a nossa querida Bom Despacho e os nossos queridos Bom Despachenses.
Muito bem, que maravilha. Dois presentões aí para Bom Despacho, então, a irrigação e o anel, a assinatura aí do anel rodoviário, que vai fomentar vários negócios aí à beira aí, do anel rodoviário, juntamente com o Bom Despacho. Quem sabe atraindo várias empresas. Vamos torcer atrair várias empresas para cá, prefeito.
Não tenha dúvida, então, que nós teremos um boom de crescimento em Bom Despacho, certo?
Muito bem. Você quer falar mais alguma coisa sobre a programação?
O Califa, olha, e aí agora eu acho que é importante, eu gostaria de convidar a todos, inclusive, porque nós vamos fazer uma homenagem ao Messier Pão de Queijo, né, que é o nosso querido aí, o Toninho, Toninho Araújo, que é irmão do querido Zé Garapa, né, filho do seu Tonico Araújo, é um bom despachense, garoto que foi criado aqui na roça, é, mudou para a cidade, que estudou aqui com muita dificuldade, tem uma história de vida maravilhosa, e se mudou para a França há mais de 30 anos, e ele levou o nosso pão de queijo para a França, e hoje ele é um grande divulgador, né, do pão de queijo, de bom despacho, do pão de queijo mineiro na França e em toda a Europa. E ele está hoje concorrendo a um dos prêmios mais importantes da economia da Europa, né, através de uma revista, de uma grande revista britânica. Ele está concorrendo a esse prêmio, mas divulgando, sobretudo, divulgando a nossa cultura, divulgando o nome de Bom Despacho, de tal maneira que é um orgulho para nós podermos receber e homenagear esse bom despachense que tem levado o nome de Bom Despacho para o mundo todo. É esse empreendedor, mas que não perde as suas origens aqui. Então nós vamos também fazer essa homenagem ao Toninho, que é o Messier Pão de Queijo, conhecido assim na Europa. Então será um prazer recebê-los lá para juntos fazermos essa homenagem a esse grande bom despachense.
Muito bem, Messier Pão de Queijo, uma coisa boa. Tem uma pergunta aqui dos habitantes, o prefeito, sobre esse projeto de irrigação. Ele falou que o Rio São Francisco tinha que revitalizar primeiro, que o Rio São Francisco talvez não tenha tanta água assim para estar.
Zé do Táxi, olha, é o seguinte, na verdade, isso aí é uma coisa, os rios precisam todos ser revitalizados, né? Mas nós temos que, essa discussão aí, ela é uma discussão muito mais abrangente do que uma simples revitalização. A questão é técnica, a gente tem que discutir a questão técnica. Hoje o rio tem uma vazão, a gente precisa preservar o rio, mas preservar de forma clara, de preservar de forma eficiente, não apenas discutindo se pode ou não tirar água do rio, né? O rio hoje tem uma vazão, o projeto prevê a retirada de no máximo 0,5% dessa vazão do Rio São Francisco nos períodos de seca. Não vai atrapalhar, o projeto é ecologicamente correto, porque toda a água que não for utilizada na irrigação ou no consumo de bom despacho, ela vai voltar para o Rio São Francisco. Oi? Né? Porque ele cai no Rio Pará, que vai cair no São Francisco. De tal maneira que a água é a mesma, a gente apenas utiliza ela aqui, e essa água que cai na terra, que ela volta para o lençol freático, que vai voltar para o rio também. Então, de maneira que essa discussão ela não pode ser ideologizada. Uma coisa é você preservar o rio, que nós temos que fazê-lo. Outra coisa é você dar um uso adequado para essa água. E o que não pode acontecer, que já não acontece nos países desenvolvidos, que tem uma grande preocupação com o ambiente, é que essa água vá toda para o mar e não traga os benefícios que ela pode trazer para nós aqui. Quer dizer, quando você pensa que nós podemos ficar sem água em Bom Despacho, porque o Rio Capivari ele não consegue manter Bom Despacho, se a cidade crescer 5%, você não vai ter mais água. E aí nós deixamos a água passar aqui na porta e ela vai embora para o mar. Ora, isso aí é impensável. Agora, e junto nesse projeto da derivação, já está previsto também um projeto de preservação de nascentes, inclusive aqui nas margens do Rio Picão, certo? São várias coisas que precisam ser feitas para manter essa água aí. Se nós não fizermos isso, vai faltar água para nós bebermos, não é só para irrigação. Então, a primeira coisa é pensar no consumo de água humano, que esse é o primeiro intuito do projeto. E secundariamente, nós teremos a questão da irrigação, que não vai comprometer em nada a vazão do Rio São Francisco. Você pode ter certeza que nós temos toda a preocupação com essa preservação. Agora, é muito mais danoso para o rio quando as nascentes do rio são pisoteadas, por exemplo, pelo gado, como aconteceu aqui nas margens do Rio Picão. Quando você tinha um brejo ali, que esse brejo vai sendo pisoteado pelo gado e você mata aqueles olhos d'água. Então, de maneira que essa discussão da preservação do rio ela é essencial, nós estamos atentos a ela, mas não é retirar uma água de um ponto dele e devolver o que sobrar do outro, que vai atrapalhar o rio. Você pode ter certeza disso.
Muito bem, lembrando que a água vai embora para o mar, né?
Ela vai embora para o mar e vai virar gelo lá nas calotas, não é mesmo? O mar não está precisando de mais água. Vamos lembrar o seguinte, que é o rio Ganges na Índia, ele quase não chega mais no mar, né? O rio Amarelo na China, que é um outro rio muito grande também, quase não chega no mar, né? Por quê? Porque as pessoas estão utilizando essa água e essa água ela volta para o lençol freático. Esse aqui é o problema que as pessoas precisam entender. A água do planeta é a mesma. Não existe água nova. É, então, você tem um ciclo. Ela evapora, condensa, chove, molha, corre, infiltra a terra. E aí esse é o ciclo da água. O que nós vamos fazer é apenas dar essa utilização para ela. Nós não vamos diminuir em nada a água do planeta e a água do rio.
Muito bem. Finalizando aí, tem uma pergunta aqui. Quando vai vir o IPTU?
O IPTU, gente, olha, o IPTU nós estamos lançando, nós estamos fazendo...
Ainda bem que não vem em janeiro, ainda bem.
Nós resolvemos deixar o IPTU um pouco para frente, porque a gente sabe que o início do ano, ele é sempre complicado, você tem IPVA, você tem vários, você tem material escolar, né? Então é um peso, né, para as famílias, né? Nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos chamando as pessoas que têm dívida, com a prefeitura, nós estamos dando uma oportunidade para a renegociação da dívida ativa, né? E a gente acredita que até o mês de junho, final de julho, nós estaremos lançando o IPTU, entregando as guias do IPTU para serem pagos, provavelmente no mês de julho.
Gostaria de fazer uma ressalta aqui, que eu não sou entrevistador, eu bato papo, nós batemos um papo.
Exatamente,
aqui no bar, nós tomamos um café amargoso ali, isso. Nós temos um papo aqui, não é entrevista, é um bate-papo.
Com certeza, é isso aí, Califa.
Prefeito, quero que você deixe então mais alguma coisa que você queira, o microfone está à sua disposição, e gostaria que você deixasse também uma mensagem a nós munícipes, aos munícipes bondespachenses.
Olha, Califa, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Quero convidá-los a participar, convidar todos os bons despachenses, a todas as famílias de bom despacho a participar dessas comemorações. Quero dizer que a nossa administração continua trabalhando, aberta às críticas construtivas, às sugestões, né, mesmo aberta às reclamações, para que a gente possa juntos trabalharmos e para melhorarmos cada dia mais a nossa cidade. Eu acho que nós somos um povo do bem, nós somos um povo ordeiro e a gente quer trabalhar dentro dessa linha, com ordem, com participação coletiva, para que nós então possamos trazer esse desenvolvimento, melhorar cada dia mais a qualidade de vida da nossa população. Eu acho que essa data do aniversário é uma ótima data para que a gente conheça mais sobre o que está sendo feito, para que a gente possa debater de forma construtiva e participativa, para a gente poder criar soluções cada vez melhores e mais efetivas para o bem-estar da nossa população. Nós estamos aqui abertos, vamos juntos transformarmos cada dia mais a nossa cidade Sorriso num lugar melhor para se viver. Contem conosco, parabéns, bom despacho, e vamos todos comemorar os 111 anos dessa criança que é bom despacho. Muito obrigado a todos.
Imparcialidade, compromisso com a verdade, jornalismo difusora, agilidade na informação.